Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Pedro Antônio de Oliveira. Ele é mineiro de BH, jornalista, trabalha em assessoria de imprensa, já escreveu livros para crianças e jovens. Metade é Verdade, o Resto é Invenção, Uma História, Uma Relota e Fiquei com a Boca Torta, ambos da editora Formato. E hoje a gente conversa com ele sobre um livro lançado pela Lê Editora, Ore Osvaldo, O Pássaro das Sombras. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Rosalie. Então, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa.
Pois é. Prazer em falar com você nesse dia chuvoso aqui em BH, né?
Pois é. Eu adoro chuva. Você gosta?
Não muito. Não.
Olha,
muito
obrigado pela oportunidade de estar participando do seu programa, Universo Literário. É uma alegria muito grande para mim, porque eu sei que você sempre escolhe a dedo os seus convidados, né?
É.
Então, eu estou muito feliz de poder participar.
A gente gosta de conversar aqui sobre a boa literatura.
Ah, parabéns, viu?
Então,
realmente uma boa iniciativa.
Então, vamos falar do Billy?
Sim. Ops,
do Ore Osvaldo. Eu queria que você falasse um pouco, antes de falar dele,
sim,
dessa sua trajetória de escritor até chegar nesse... Esse é o seu terceiro livro, é isso?
Esse é o meu terceiro livro.
Então, conta um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes. Você estava me contando super rápido quando eu te liguei, mas agora você pode... falar com mais calma dessa sua trajetória até chegar a ser escritor.
Uhum. Olha, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu acredito que sempre a mãe da gente, né, a família, ela tem sempre muita uma parcela, né, de importância.
A família é fundamental, né, Pedro?
Sem dúvida, sem dúvida. Então minha mãe sempre leu muito para mim. Gostaria de mandar um abraço para ela, um beijo. Eu tenho certeza que ela está ouvindo agora, a Joana Dark. E, então, minha mãe sempre levou muitos livros para casa, sempre gostou muito de ler para mim. Mas eu tive uma professora, tive várias professoras que sempre incentivaram também
a escrita. Que também são fundamentais.
Em especial, uma que se chama Consuelo, Vanir Consuelo, se não me engano. Até tenho muita vontade de reencontrá-la, se de repente ela estiver ouvindo. Pode ser uma oportunidade para dizer para ela que o esforço dela, né, o carinho dela com os alunos valeu a pena. Porque ela tinha esse cuidado de incentivar a escrita, mas sem privilegiar, por exemplo, a correção de erros do português. Assim, ela gostava que você...
Que fosse mais livre, né? Escrevesse mais livre.
É, mais livre, que você conseguisse colocar sua criatividade ali em ação. Então, isso incentivava, estimulava muito os alunos, a mim principalmente. E eu comecei a gostar, sentir prazer de escrever e ir até a frente, ler o texto para os meus colegas. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber essa paixão.
Aí nasceu jornalista também, né?
Exatamente. E olha que eu nem sonhava em ser jornalista, assim. Não tinha essa visão de ser jornalista naquela época, mas acho que algo dentro de mim já indicava esse caminho, né?
Uhum.
E aí, eu comecei, lendo um dia um jornal aqui de Belo Horizonte, eu falei assim, olha, acho que eu consigo escrever uma historinha para esse jornal. Vou mandar para lá, vou tentar ver se eles publicam para mim uma historinha aqui nesse tabloide infantil. Aí mandei...
É o Estado de Minas?
Exatamente, comecei escrevendo no Estado de Minas.
Aqui pode falar nome dos jornais,
então
não
ótimo,
tem problema nenhum, não temos concorrência.
E eles foram muito gentis comigo, acho que eles também tiveram uma grande parte. A gente não chega a lugar algum sem a ajuda dos outros, né? Acho que sem que às vezes eles percebam, né, as pessoas vão ajudando a gente, vão ajudando a gente a subir os degraus aí. Então, por exemplo, o Estado de Minas foi um exemplo também. Eu comecei eu mandei uma historinha, né? E essa historinha não saiu, comecei a ligar para a redação pedindo aí, quando é que vai sair essa historinha? E tal, aquela coisa... E me insistente, assim, eu não tinha muita noção do perigo, da minha chatice, entre aspas, naquele momento.
Uhum.
Aí, de tanto eu ligar e pedir e tal, a historinha saiu. No dia 1º de abril, no sábado.
Olha só,
e
que mentira.
Eu tinha que ligar para os meus colegas e dizer, eu consegui publicar uma historinha no Estado de Minas e tal. E ninguém acreditava. Ah, 1º de abril, por favor, né, Pedro?
Que você mentira, tá, Pedro.
Foi. Dia 1º de abril de 1995. E aí, eu fiquei ligando, tentando convencer as pessoas a comprar no jornal, porque eu tinha realmente escrito uma historinha ali. Aí publiquei essa, aí depois mandei a segunda e, de repente, eu já estava, tinha me tornado colaborador do jornal Estado de Minas e do Diário da Tarde. Era o Gurilândia, né, do Estado de Minas, e a revistinha do Diário da Tarde.
Oh,
então,
ótimo.
Quando eu vi, já havia publicado durante 6 anos cerca de 200 textos para crianças.
Nossa, muita coisa. E esses livros que você tem publicado agora, você recuperou alguma coisa
desse
texto lá?
O segundo livro, Uma História, Uma Lorota, Fiquei de Boca Torta, ele é uma reunião de crônicas que foram publicadas no Estado de Minas e no Diário da Tarde, durante esse período.
Sim.
Nós selecionamos, assim, algumas, né?
Uhum.
Primeiramente, eu publiquei Metade, Verdade, o Resto é Invenção, era um texto inédito, aí a editora se interessou, e eu havia também, para convencê-los, eu havia mandado também algumas historinhas do Estado de Minas.
Sim.
E aí, eles falaram, vamos primeiro publicar esse texto inédito. Depois a gente tenta as crônicas, que eu também achei interessantes e tal. E aí aconteceu, assim, em menos de um ano, saiu o segundo livro. Após o inédito, saíram as crônicas, né, do uhum. Estados Unidos, do Diário da Tarde. E agora eu consegui publicar, esse ano de 2013, pela editora Lê, uma editora muito carinhosa, as pessoas lá são muito carinhosas, muito cuidadosas. E aí essa alegria de ter o Oreosvaldo, o Pássaro da Sombra.
Então, vamos falar dele, especialmente. Para início de conversa, como é que surgiu a ideia desse livro, desse Pássaro da Sombra?
Olha, acho que é o seguinte, nós não escolhemos o nosso nome. A mãe, o pai, né, carinhosamente, sempre com boas intenções.
Ou em homenagem a algum antecessor nosso, ao antecedente.
O nosso nome, exatamente. Uh-huh. E muitas vezes a gente não gosta muito dele, né?
É.
E assim, a gente não escolhe o nome, mas a gente pode fazer o nosso nome, não é mesmo?
Uh-huh.
Então, o Billy, que na verdade não se chama Billy, né, ele se chama Oreosvaldo, ele odeia o nome dele, ele é um avestruz muito tímido, e aí ele decide por conta própria se chamar Billy, que é um ídolo. Ele gosta muito de uma banda de rock, e aí tem o vocalista da banda, se chama Billy, e ele decide, não, eu não quero chamar mais Oreosvaldo. Oreosvaldo não é muito...
Você é o Billy.
Não tem a ver comigo, eu vou usar o Billy. Né? E ele também, além disso, ele gosta muito de escrever e cria um blog.
Pois é, você brinca nesse momento com o ofício de jornalista também,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Com uma paixão minha, que é escrever em blogs. Eu tenho dois blogs, pelo menos, assim.
Sim, um é a Torre Mágica,
A Torre
né?
Mágica.
E o outro qual é?
É o blog do Pássaro das Sombras.
Ah, sim, é verdade, que dá o nome ao
livro. É o Pássaro das Sombras.
Uhum.
E aí, o Billy, né, o Oreosvaldo...
Que, na verdade, ele é esse blog é citado durante o livro todo, né?
Exatamente.
Porque ele começa a escrever nesse blog.
Exatamente, ele começa a escrever no blog. E aí, ele fica tão famoso, mas assim, as pessoas não sabem que é o avestruz, colega.
Então,
os bichos,
não
né?
conta a história para os nossos ouvintes, porque eles vão pegar o livro e ler. Nada tira o prazer da leitura.
Uhum.
Acho que a leitura é o que vale, assim, mais legal, porque cada um acaba lendo da sua maneira, né?
É verdade.
Você cria, então, né, essa história do Oreosvaldo, o Billy. Uhum. É uma história de muito suspense, muito mistério, com ídolos.
Uhum.
Também incentiva o ofício de escrever, brinca com o ofício de ser jornalista. Desmistifica até umas revistas, essas mais populares, né?
Uhum.
Os chiliques das celebridades também.
É.
E eu acho que você traz uma coisa de importante para a meninada, para o seu público. Você pensou no público para escrever essa história?
Olha.
Uma faixa etária, ou um público específico? Como é que foi?
Eu acho que todos escrevem, eu não sei, na minha opinião, eu acredito, você, inclusive, você é escritora também?
É, a gente...
Tem um livro bacana, o Otto, que eu sei que eu conheço.
Uh-huh.
Aliás, parabéns também por isso.
É.
Não sei se você vai concordar comigo, mas às vezes o escritor, ele escreve um pouquinho para ele mesmo, assim, para ele se divertir.
Ah, sim.
Não é?
Com certeza.
E aí...
Ou para alguém que ele dedica, né?
Exatamente. Eu acho que
no meu caso, o Otto é meu sobrinho.
Sim, pois é, tá vendo? Então, o que acontece? Você sempre pensa, assim, no leitor, porque... ele é o nosso principal objetivo ali, né? A gente quer que ele goste do texto, que ele se interesse e tudo mais.
Uhum.
Mas os leitores são tão variados, né? Há tantas...
Ainda bem, né? As leituras são tantas.
São tantas, né? Então acho que acaba a gente tentando fazer aquilo que de repente a gente gostaria.
Uhum.
Não é mesmo? Aquilo que a gente acha que... Olha, acho que vou curtir um texto desse jeito, então eu vou escrever dessa forma. E é engraçado assim, embora dizem que não existe essa coisa, né, da inspiração, existe mais a transpiração, né? Às vezes eu acho que, um anjinho sopra no meu ouvido algumas coisas, porque eu sento e escrevo um tanto de coisa assim de uma vez, de repente, e tem vezes que eu tenho, em alguns momentos eu tento escrever e não consigo. E eu acho que a história foi surgindo assim muito naturalmente, tem muito de mim, assim, eu gosto de escrever em blogs,
uhum.
né? Eu acho que eu sou também um pouco tímido com relação a algumas coisas, não em todas as situações, mas em algumas. Quando eu era criança, eu não gostava do meu nome Pedro, achava meio sério, assim, porque meus colegas chamavam Cristiano, Gustavo, esses nomes mais comuns, assim, né, Bruno, enfim. E aí, com o tempo, Pedro agora tá em moda, né?
É.
Mas há um tempo,
Pedro é um nome
mais sério.
Né?
E Pedro Antônio, inclusive, homenagem ao meu pai, pensa bem, eu acho que agora estou descobrindo aqui todo o livro. Assim,
é verdade, nós estamos fazendo uma análise aqui da sua aqui personalidade.
Estou fazendo uma terapia com você, que estou descobrindo.
Não é o objetivo do programa, viu, Pedro? Não é, mas é legal falar disso, porque a gente sabe o tanto que a literatura acaba... Ontem o Brasil das Gerais falou disso,
uhum.
né? O livro que salvou a sua vida, mais ou menos isso. E é isso, assim, acho que os livros ajudam a gente a entender a gente mesmo, muitas vezes, né?
Muitas
vezes. E a coisa do escrever, e para quem não escreve também, a coisa de quem lê. que também pode resolver, porque as angústias humanas são mais ou menos semelhantes.
Semelhantes. Né? E as pessoas acabam se identificando também. Olha, esse personagem, ele não gostava muito do nome dele, de repente uma criança, né? Eu parei muito para pensar assim na hora que eu estava escrevendo isso, não. Mas hoje eu fico pensando, olha, de repente uma criança, olha, eu não gosto do meu nome, mas olha, o Oswald também não gostava do dele, até virou motivo assim, de brincadeira com isso, né?
E virou ídolo.
E virou um ídolo. E outra coisa, ele é tímido, ele é, digamos assim, ele se acha desajeitado. Então, assim, eu acho que também o livro, ele valoriza essa questão assim, não é só a beleza, você não é bom só porque você
é lindo.
Você é bom porque você escreve, que você passa boas mensagens, ou faz as pessoas se emocionarem, sabe? Que você tem alguma coisa muito bonita dentro de você que você precisa colocar pra fora e mostrar pro mundo, e você precisa ser valorizado por isso, não simplesmente ali pela aparência, pelo que tá muito aparente. E a gente tem que fazer isso, acho que a vida, as pessoas precisam enxergar isso, né? Que há tantas belezas ocultas, né? E a gente precisa mostrar essas belezas. Tenho certeza que muita gente aí gostaria de se escrever e tem vergonha, fica tentando encontrar a primeira palavra para começar um texto. Não tem que fazer isso, não. Tem que começar a escrever, colocar aí o que tem de bonito, o que tem de importante, de triste, de doído, sei lá, dentro de você para fora. E de repente você vai conseguir mostrar essa beleza que talvez ainda você não tenha conseguido, né?
Então, você cria também, dentro da história, né, uma consciência de que essas revistas de celebridade, elas criam fatos que não existem, né?
Exatamente. Faz uma brincadeira, uma piadinha com essas subcelebridades, né? E também com os pobres, as pobres estrelas, os pobres astros, que às vezes são vítimas também.
Sim, exatamente.
De muita fofoca, de muita...
É, e os fatos não são reais. Então, as pessoas, às vezes, se alimentam de histórias, naquele caso, né, falando de vida real, de pessoas que a gente vê na TV e tal, que não é nada verdade.
É.
Eu tenho uma historinha bem engraçada sobre isso, mas deixa pra lá. E você usa essa linguagem bem atual da meninada, da moçada da agora, né? Mas os seus personagens são animais. Por que disso, Pedro? Foi uma escolha mesmo, né?
Os animais são bem divertidos, né? E, sei lá, eu...
Fica mais tranquilo, né?
São mais tranquilos e eu acho que o adulto, assim, também, todos nós, eu acho que eu quis criar esse ambiente, dizer que na floresta também acontecem coisas assim, como... Então, talvez ficasse até mais fácil, né, pra você ironizar alguma coisa, né, colocando um bicho ali como... como personagem.
Como personagem.
Mas eu achei que ficava mais engraçado, mais divertido, assim, bichos fazendo tudo aquilo, né, com ataques de nervosismo, né, assim, enfim, existem vilões, né, mocinhos ali, então o mundo não é assim, tão certinho.
E os ataques de nervosismo, apesar de a pessoa ser ídolo, às vezes elas têm também, né?
Com certeza. E às vezes é motivado, né, esses ataques são motivados por, às vezes a pessoa nem é assim, né, às vezes de repente ela nem é tão daquele jeito, às vezes ela foi motivada a fazer aquilo em virtude de uma situação que criaram ao redor dela, né, às vezes você também tem a oportunidade de conhecer uma celebridade, ver uma única vez na vida, e às vezes você acha essa celebridade um pouco antipática e tal, mas será por quê? Será que a pressão em cima dela, né? Do sucesso, da fama, dos comentários, das mentiras, da fofoca.
E você conhece, mas ela nunca te viu também, né? Na sua abordagem.
Tava no Bom Dia também, não é mesmo? E por aquele recorte ali, você já determina. A gente tem essa coisa de julgar o outro, né? Nossa, fulano não é legal, mas... A única vez que você viu, você já determinou todo o perfil dela, toda a
personalidade. E a gente muda tanto, né? Toda hora.
Como é que é?
A gente muda tanto toda hora, né?
Nós somos vários, né? Desde que a gente acorda até a hora de dormir, temos várias reações... Não é mesmo? Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes, às vezes estamos preocupados. Então a gente também tem que aprender a não julgar muitas pessoas. Né? Não fica, aliás, não julgar nunca, né, as pessoas. Porque talvez você tenha a oportunidade lá na frente de descobrir que ela não é bem daquele jeito que você a viu inicialmente.
É verdade. Pedro Antônio de Oliveira, seu Isso. nome. Me conta aqui uma coisa, você tem algum método para escrever? Ou você escreve assim qualquer hora, qualquer momento, ou fica matutando as histórias? Como é que você cria os seus textos, as suas crônicas, os seus contos, as suas histórias para criança? Como é que é o seu método? Se você tem, né?
O tempo é sempre... um vilão, né? Em alguns momentos, assim. Não, acho que sempre o tempo é problemático, porque você trabalha, eu trabalho.
A gente queria ter sempre mais, né?
Eu tenho vontade de escrever durante o dia algumas coisas, me vêm algumas ideias interessantes, mas às vezes eu chego em casa muito cansado e penso, eu não vou conseguir. Então, eu acredito que no período da manhã seja mais fácil. Você levanta, já ali disposto, senta para poder escrever. Mas agora, de acordo com a minha realidade, só à noite mesmo que eu posso tentar fazer essas estripulias, assim, sabe?
Uhum.
E nem sempre você consegue um ambiente adequado, assim, silencioso, né? Eu acho que seria interessante. Acho que uma boa paisagem poderia ser...
Você está falando de um modelo ideal, né?
É, o ideal, mas não acontece. Eu, por exemplo, tenho vários livros em casa, vários textos em casa, que ainda não foram concluídos, porque eu não consegui ainda essa condição, digamos, ideal para conseguir.
E você trabalha muito seus textos depois de pronto,
sim,
a primeira,
sim,
ideia?
Sim, a editora agora, da editora ali, sofreu um pouquinho comigo, viu? Porque depois...
Você mandou um texto e depois ficou mexendo.
É, fiquei mexendo. Aí eu falei, nossa, essa palavrinha aqui, fico polindo as palavras, né? E aí eu fico lá polindo as palavras, nossa, essa aqui, eu acho que podia ser, essa expressão podia ser um pouquinho diferente. Eu tento não repetir muito palavra,
sim,
sabe? Sempre que eu posso, eu tento colocar
cuidado,
uma palavra,
né,
diferente para não ficar um texto assim, um estilo que eu tô buscando, sabe? De tentar, uhum, fazer com que o texto seja leve, gostoso, moderno, mas que também não haja repetição de palavras, assim. E aí isso às vezes é difícil, porque você começa a perceber, nossa, aqui eu coloquei essa expressão, não posso mudar para essa palavra. Nosso português é tão rico, né, tão vasto, acho que
muito
dá para variar um pouquinho, né?
Uhum.
E eles foram muito atenciosos, né, acataram, deram sugestões muito interessantes, e foi um trabalho em conjunto, assim, acho muito interessante quando a editora faz esse trabalho, né, de ouvir o autor.
Sim, eles são cuidadosos.
Ser carinhoso, assim, ser cuidadoso, porque eu acho que sai todo mundo ganhando na história.
É, e tem a ilustração do Maurício Manso, né?
Isso,
eu queria
Maurício
que você
Manso
comentasse com a gente essas ilustrações, que estão bem divertidas também, né?
Bem coloridas, bem alegres. O Maurício é ótimo, né? Ele já tem uma experiência imensa, assim, com ilustração, ele design. Então, ele já fez outros trabalhos bacanérrimos aí, premiado. Então, eu gostei muito. E é interessante, não sei se você teve essa percepção também, quando você pega o livro, depois de pronto, depois de ilustrado, né, você escreve. Mas aí depois...
É, você é outra imagina,
história. Como é que ele vai criar esse avestruz? Como é que ele vai fazer esse bicho assim? Como é que ele vai criar essa situação? Aí, quando você pega o livro, é sempre uma surpresa. Acho que o gostoso também de publicar um livro é isso.
Uhum.
É você participar desse processo de... Nossa, dessa surpresa, né?
É, porque você que escreveu o livro, que assina como autor, é apenas uma parte, né, do livro,
é,
no final das contas.
Tem uma parcela muito, uhum, significativa, muito importante, né? Porque ele dá vida, né, aos personagens, a alegria das ilustrações. Criança gosta muito disso, de acordo com a faixa etária, né?
Claro.
Depois vai crescendo, já começa a não querer muita ilustração, não quer ele mesmo imaginar.
Mas olha, outro dia eu conversei com a Regina Renault, ela disse que os livros dela, só de imagem, estão sendo adotados por adolescentes.
Não, são lindos, né, os livros?
Olha só. Não, quer dizer, o livro, você pensa, só imagem, só ilustração, só serve para menino ainda que não domina a leitura,
uhum,
né? Não é. A leitura se dá também através da ilustração, às vezes só pela ilustração.
É verdade.
Né? É uma soma tudo.
Tem toda razão. E olha, Rosalie, nós nunca deixamos de ser criança.
Uhum.
Né? Às vezes as pessoas acham que é uma ofensa chamar você de criança, né? Já me falaram isso, você é muito brincalhão, como muito conversador, assim. Nossa, Pedro, você é muito criança. Eu falo, obrigado.
Que
um
ótimo.
Elogio.
Uhum.
Não ofensa alguma, porque eu acho que é a melhor fase da vida. Né? Se todo mundo pudesse, voltaria a ser criança, assim, com a mãe, o pai ali por perto, né? Os colegas... Poucas preocupações, muitos sonhos, né?
É verdade,
não que a gente tenha que deixar de ter sonhos no futuro, mas é um momento em que a gente não tem noção, né, do todo. Então você acaba, uhum, tendo mais esperança, mais sonho com relação a tudo. E aí, eu acredito assim, que você está me contando um fato aí que é muito interessante, as pessoas jovens, né, ainda gostando de livros só de ilustração, porque essa criança está dentro de cada um. Você vê que os mascotes, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, você vê que tem uma propaganda, sempre aparece um mascote pulando lá alegremente,
uhum,
lá, não é?
É verdade.
Quer dizer, às vezes a propaganda é para um adulto, não é mesmo?
Uhum.
É para um adulto, mas por que tem um boneco lá, saltitante lá?
Sim.
Porque dentro de nós, assim, às vezes a gente perceber, a gente mantém viva essa criança, ou gostaria que ela fosse um pouco mais viva, né?
Claro.
A gente tem que pensar com menos maldade, sabe? Com pensar mais com o coração.
Uhum. Pedro.
Diga.
Muito bom falar com você.
Ah,
o nosso tempo de rádio, você sabe que é meio curto,
é verdade,
né? É, depois do Ore Oswaldo, Pássaro das Sombras, ilustrado pelo Maurício Manso, publicado pela editora Lê, o que tem aí para sair já engatilhado?
Olha, é um grande mistério, viu?
É, né? Você vai deixar no mistério.
Há vários textos no meio do caminho.
Sim.
Havia um texto no meio do caminho, né? No meio do caminho havia um texto.
Uhum,
e, enfim,
muito bom. Então,
vamos aguardar para que alguma editora se interesse, eu consiga continuar nesse caminho.
Sim.
E tanto me dá prazer e alegria.
Uhum. Quem quiser te acompanhar, pode ir lá
no blog,
o passarodassombras.com.br. Nem é blog, é um site.
É.
Hein? E o A Torre Mágica, que é esse sim um blog.
Blogspot.
A Torre Mágica. www.blogspot.com. Não é isso? E para saber mais do Ore Osvaldo, parceiro das sombras, tem o site da editora Lê também, que é lê.com.br.
Exatamente.
Pedro, prazer em falar com você aqui.
O prazer foi todo meu.
Grande
muito
abraço.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Sucesso.
Um abraço para os seus ouvintes, um abraço para toda a equipe da editora Lê. Para o Alencar, para a Lourdinha, para a Clarice, para Mariana, Lília, Ricardo, para todo mundo.
É muita gente.
Fantástico.
Uhum. Grande um abraço.
Você. Muito obrigado.
Sucesso. Conversei com Pedro Antônio de Oliveira, ele é jornalista, é mineiro, é escritor e ele é o autor do livro Ore Osvaldo, Pássaro das Sombras, livro que tem ilustrações do Maurício Manso e foi publicado pela Lê Editora.
Falando de livros.